Olá, amigos. Notícias Agrícolas está começando agora o Boletim do Boi Gordo. Isso mesmo, como todos os dias aqui a gente dá uma olhada nacionalmente e regionalmente como andam os negócios, como anda a oferta, como anda a escala, como anda a demanda e, naturalmente, como andam os preços. Vamos então à Goiânia, isso mesmo. Renato Espiridião, presente aqui conosco no Notícias Agrícolas regularmente para dar uma olhada como ele enxerga, como ele acompanha o mercado lá na área dele, em Goiás, e de como ele está vendo nesse momento onde os pastos já começam a secar lá também. É isso mesmo, né, Renato? Seja bem-vindo, uma boa tarde para você.
Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É realmente a seca já chegou para a gente aqui mesmo e os pastos já começam a apontar essa sequidão.
E Renato, como que você tá? Como que tá o mercado hoje? Que você está vendo nesta quarta-feira aí?
Os frigoríficos estão tentando segurar preço, né? Estão fazendo uma manobra de baixa, mas a gente sabe que o mercado é muito mais comprador do que é ofertado, né? Então a gente está tentando segurar um pouco mais através de suplementação, para ver se o frigorífico segue essa questão do preço.
Então, essa é uma situação um pouco diferente em Goiás, então, pelo que nós estamos vendo, né, Renato? Você falou que o mercado está muito mais demandante do que a oferta à disposição aí. É, ao contrário de outras regiões, principalmente depois da greve, né? A oferta já entrou baixa nessa entressafra aí, Renato?
Não, eu acredito o seguinte, que na realidade a questão da greve realmente afetou um pouco a questão do mercado reagir. Porque realmente muita gente estava segurando, precisa pagar as contas do dia a dia e teve que ofertar. Mas tirando isso, eu acredito que o mercado está se restringindo mais do que o necessário. Eu acho que a oferta ela não é abundante, nós já entramos num período seco, aonde são poucos que podem ter o privilégio de segurar os animais para segurar através de uma suplementação, né? Então eu acredito que o mercado hoje ele está muito mais comprador do que ofertado.
Agora, Renato, você acredita que vamos dizer, esse recuo na oferta, ele veio esse recuo já com a entressafra ou o mercado já estava com pouca oferta antes mesmo de chegar a greve, antes mesmo de entrar a entressafra para valer, Renato?
Não, a gente vem reparando que esse ano mataram muito gado, principalmente no segundo giro do confinamento. Muita gente que não ia fechar, acabou que fechou. E esse boi do pasto, ele vem diminuindo a cada dia mais, né? Então eu acredito que é as duas coisas. É a questão do próprio mercado que diminuiu a quantidade de animal do boi a pasto e coincidentemente com esse período que muita gente já tem que tirar o boi do pasto que não tem condição de ficar tudo dentro da etapa.
Ah, entendi. Ou seja, já havia sendo notada uma diminuição, né? E ao mesmo tempo, com a perda de qualidade, perda de suporte dos pastos, aí então encurtou um pouco mais, né, Renato?
Correto, isso mesmo.
Perfeito. E
É,
Renato?
esses dois fatores influenciaram para que a quantidade ofertada e fosse menor. E o
Perfeito.
frigorífico, o que a gente não está entendendo, é essa manobra de querer segurar o preço. Ele está fazendo a parte dele, né? Mas nós, produtores, também estamos tentando fazer a nossa parte, porque não existe escala longa. Hoje mesmo, acabei antes de falar com você, vendi uma carreta de vaca aqui que vai embarcar amanhã. Então, nós estamos sabendo que a escala está curtinha, curtinha.
E Renato, como que está a negociação hoje, boi gordo e vaca aí?
Boi gordo, nós tivemos notícia até de 132 com 30 dias, e vaca nós acabamos de vender agora a R$ 125 com 30 dias.
Para descontar também, né?
tudo para descontar, né?
Uhum, ou seja. E, Renato, isso daí é esse suporte de preço, ele já vem de alguns dias, ou ele deu uma subidinha agora também com essa queda mais acentuada da oferta aí? Apesar de, como você diz, há uma pressão dos frigoríficos também na primeira oferta mais baixa.
Não, mas já deu uma aquecida. Uhum. Boi semana passada era 130, já teve negócio a 132, e vaca era 122, 123, já vendemos a 125, né? Uhum. E o mais importante é que principalmente o mercado interno aqui de Goiânia, que é controlado por pequenos frigoríficos, o pessoal já está ligando atrás, querendo já a vaca. Então isso é prova que está faltando carne no mercado.
Uhum. E Renato, você descartou, tá tendo muito descarte aí, no geral, aí, depois desse período da desmama aí ou não?
Eu acho que agora é o período que o pessoal desmama, faz o toque, vaca que não tiver vazia e está desmamada, é o procedimento normal de descarte desses animais, né?
Uhum.
De vaca vazia que já está desmamada.
E ajuda a dar uma boa liquidez também, né, Renato? E alivia pasto também, né?
Todo mundo sabe que agora tem que aliviar a carga da fazenda, né?
Uhum.
A seca aperta, mesmo você tratando com a suplementação, infelizmente você tem que diminuir a carga da fazenda, né? Então esse é um momento propício para poder fazer esse descarte dos animais. O único problema é que o frigorífico sabe disso. E o frigorífico, sabendo disso, sabe que o produtor não tem como segurar e tenta pregar essa baixa.
Uhum.
Que é uma baixa que, para mim, não existe.
Perfeito, perfeito. E Renato, primeiro giro, o que, que você está vendo aí na tua região, Renato?
Está todo mundo sem saber o que fazer ainda por causa do preço do grão, né? Eu acho que se o milho continuar nesses patamares e não houver uma abertura do boi a termo futuro que seja vantajoso, eu acredito que isso vai afetar, comprometer o primeiro giro do confinamento.
Uhum. Isso sem falar também que não há, ainda também não tem uma expectativa, imagino eu, né, Renato, muito firme a respeito do consumo, né, Renato?
Eu acho que eu não tenho muito medo do consumo, não. Eu acho que nós estamos vivendo numa época de melhoria de consumo, né? Tanto de exportação quanto do mercado interno. O meu medo maior é aí que eu acho que vai ter a questão do produtor não conseguir fechar a conta em relação ao custo arroba, né?
Entendi. E, Renato, essa relação hoje, você está vendo o que seria a janela ideal nessa relação aí? Você consegue ver alguma coisa, Renato?
Eu não consigo te falar questão de preço.
Uhum.
Mas em milho na nossa região aqui, se ele não cair, não recuar dos R$ 35,00, que é o valor de hoje, eu acho que um boi aí menos de R$ 140,00 é inviável fechar.
E boi a R$ 140,00 é mosca branca, pelo jeito, também, num curto prazo, né, Renato?
Eu acredito nisso.
Uhum.
Eu acredito que o boi está para dar esse pulo aí, esse salto. Nós estamos falando num diferencial de base da data de hoje em torno de R$ 8 a R$ 10,00, né?
Uhum.
Eu acho que o boi vai corrigir isso num período próximo agora.
Uhum. Diferencial de base para São Paulo, Renato?
Não, diferencial de base do que está hoje, né? Do valor que está hoje.
Ah, do valor que está hoje. Ah, em Goiás mesmo. Ah, tá. Você está falando diferencial de base interno. Você falou.
Eu creio que um boi de São Paulo aí daqui a alguns dias, um boi de R$ 148 a R$ 150, né?
Uhum, entendi. Então você aposta que essa baixa oferta aí vai dar uma puxadinha, ainda que também não se sabe como que vai ser a questão do confinamento aí com o preço do milho, né, Renato?
Isso,
uhum.
Isso.
Renato.
Preponderante para a uhum. gente poder ver o cenário para frente.
Perfeito. Renato, boi Europa, exportação, boi rastreado, como que está esse mercado aí, principalmente no cruzado aí, Renato?
Nós temos hoje um mercado ainda pouco ofertado, mas que está dando algumas movimentações, principalmente no estado onde nós temos fazendo, o estado do Tocantins, que é o bezerro em pé, né? A exportação. Isso está ajudando a manter os preços da reposição elevados. Uhum. Agora, a questão do boi rastreado, eu acredito que o diferencial de base tem mantido aí a R$ 2,00 e deve continuar nesse diferencial do boi comum.
Uhum, perfeito. Você falou do bezerro em pé, Renato, de Tocantins. Esse bezerro em pé aí de Tocantins, ele sai por onde, hein, Renato? Pelo Pará também?
Ele sai pelo Pará, via Porto de Mujú, no Pará, né?
E viaja muito, Renato?
É, em torno de 1.800 quilômetros. Uhum. E tá sendo uma opção principalmente os animais de cruzamento industrial, né, da ração.
É, isso que a gente já tem acompanhado aqui, né? Quer dizer, é animais cada vez mais jovens e animais de cruzamento. Mas não é muita distância para esses animais ainda jovens, Renato? Eles chegam bem lá no porto, não?
Sim, chegam bem. É, são animais, principalmente os animais ambos, são animais que geralmente possuem escolha corporal bom, né? Uhum. E permite essa viagem mais longa, né?
Uhum. Perfeito, perfeito. Legal. Renato Espiridião, então foi um prazer falar com você. Obrigado aqui mais uma vez pela sua participação conosco aí, dando um retrato aí mais geral aí de Goiás hoje, tá bom?
Um abraço, meu amigo. É sempre bom falar com vocês. Um abraço a todos que estão nos ouvindo.
Obrigado, até uma próxima. Como disse o Renato Espiridião, Goiás vinha antes mesmo da greve, antes mesmo do pico de entrar já na entre safra, com a queda das pastagens, como está sendo visto atualmente, já vinha com uma oferta menor, ou seja, boi a pasto, segundo o Renato Espiridião, já vinha numa quantidade menor. E, portanto, agora tende a dar uma subidinha cada vez mais aí, já ganhou R$ 2,00 a tanto o boi gordo quanto a vaca de hoje, em relação à semana passada, mas ainda há uma dúvida muito grande em relação ao que fazer no primeiro giro de confinamento com os preços do milho. Ou seja, milho a R$ 35,00 a saca, como está sendo negociada lá em Goiás, não fecha as contas um boi a menos de R$ 140,00 arroba, segundo o Renato Espiridião, pecuarista conhecido lá da região. Vamos dar uma olhada, então, agora no CPEA de ontem, dia 19, uma queda de 0,61%, arroba fechando em São Paulo a R$ 137,85. E a BMF hoje, junho 18, a R$ 140,05, com queda de 0,18%. O julho subiu 0,21%, com arroba R$ 144,60. O agosto subiu 0,17% a R$ 146,85. E outubro já chegou lá, passou um pouco dos 150 a R$ 150,85, mais especificamente, com uma alta de 0,30%. Notícias Agrícolas fica por aqui, fechando essa edição do Boi Gordo. Mas fica com a gente que voltamos a qualquer momento. Muito obrigado.